Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde. Com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Bicicletaria Cultural e da FITS em São José.
Olá, estamos aqui numa transmissão remota. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a vocês. Estamos pelo canal do Facebook e na Rádio 930 AM. Eu sou Patrícia Valverde, muito prazer, sou mãe, ciclista, passageira, idealizadora da Bicicletaria Cultural, ao lado de Fernando Rosenbaum, que está aqui comigo, nesse estúdio remoto, em Pontal, litoral do Paraná. Estou também na coordenação da Ciclo Iguaçu, Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu, e participo de uma rede de embaixadores da bicicleta por cidades. É através de uma ONG internacional chamada BIX, que apoia e articula a conexão entre pessoas e projeto de ciclomobilidade no mundo. Interessante, né? Em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. E conheça a nossa patrocinadora, a Go Cycle, patrocinadora deste programa. A Go Cycle é o maior estúdio de bike indoor do Brasil. Fica na rua Vicente Machado, número 878, no centro de Curitiba. Para saber mais, acesse o site www.gocycle.com.br. Existe desde 2019, já passaram mais de 4 mil pessoas por esse lugar que promove uma experiência do pedal indoor, com muita música e muito show de luz. As pessoas que estão lá, que vão lá, gostam muito dos coaches, falam que essa é a grande joia da Go Cycle. Além disso, tem toda uma infraestrutura super legal e referência certamente marcante aqui em Curitiba. Aproveite então para fazer as aulas e concorrer a brindes todo mês e no final do ano. Como eu te falei, para saber mais, acesse o site gocycle.com.br. Né, Aron? A gente está aqui com o Aron e, como eu falei, estamos aqui com o Fernando Rosenbaum nessa edição especial. Fala aqui com a gente, Fer, porque o Aron já está falando. Tá.
Satisfação estar fazendo um programa com você. Esse programa comemora 10 anos, um ano. 10 anos de bicicletaria, mas é um ano de programa?
Sim, um ano de programa. E lembrando aqui, a gente está retomando, fazendo esse novo ciclo, porque no primeiro programa, um ano atrás, estávamos nós dois conversando sobre a história da bicicleta.
É verdade. Já faz um ano isso, né?
Faz um ano. Bah. Eu quero dizer, então, eu vou voltar. Volta. Vamos voltar e falar. Sejam todos vocês bem-vindos. E sejamos nós, eu e você, Fer.
Sim.
Bem-vindos aqui a esse programa, porque você não é convidado. Você faz parte da história e desse programa.
A gente bate bastante bola nos bastidores aqui, né?
Sim, sim. A gente trabalha muitos conteúdos e, olha, não tem horário para isso. Não tem. Principalmente no mês de setembro. Estamos no mês de setembro. Um mês de comemoração, primavera, né? E todos os ciclos são de comemoração, né? Todos os ciclos exigem uma celebração.
Em algumas culturas, né, como a cultura judaica, a primavera, aqui no hemisfério sul, ele representa a mudança do ano. Então, estamos no novo ano judaico.
Ah, sim. Feliz ano novo! Toda a comunidade judaica e quem também é convidado a celebrar esse entendimento, né? Esse prisma de mundo.
Shana Tová.
Shana Tová. E em setembro, gente, em cidades no mundo todo, são realizadas atividades em defesa do meio ambiente e da qualidade de vida nas cidades. E aqui, em Curitiba, desde 2007, esses acontecimentos reúnem amigos e artistas que usam a bicicleta como veículo de consciência coletiva sobre o uso do espaço urbano. É assim que eu apresentei o Festival Arte Bicimob. Nessa frequência, desde 2007, esse festival é a grande corrente do movimento cicloativista em Curitiba. Tá? Essas organizações, a organização desses eventos é que fortaleceu uma comunidade que criou a Ciclo Iguaçu, criou a Bicicletaria Cultural e diversas outras ações e propostas sobre ciclomobilidade em Curitiba. E convenhamos, né? É claro que sempre o tempo traz mudanças, mas sobre ciclomobilidade em Curitiba houve mudanças, né? Vamos celebrar aquilo que aconteceu de positivo e vamos saber exigir as mudanças que ainda são necessárias. Então, como eu falei, mais uma vez aqui estamos com o empresário e artista da Bicicletaria Cultural, aliás, artista da cidade, do mundo, mas empresário da Bicicletaria Cultural, meu companheiro, figura emblemática, e ele está aqui para explicar melhor do que eu sobre o Arte Bicimob. Agora eu vou deixar você, Fer, apresentar o Arte Bicimob.
Bom que a gente não tinha ensaiado isso antes, né?
Não, mas a gente nem sempre ensaia.
Muito bem. É um momento especial agora. Estamos começando, já começamos o mês de setembro. E nesse 2021, estamos já no 14º...
Edição?
Ano que comemoramos o mês da bicicleta.
Ah, sim.
Ela começou lá em meados de 2007, mais ou menos. Os eventos que aconteciam, as bicicletadas que estavam crescentes na cidade, o Dia Mundial Sem Carros, e começamos uma exposição lá no Parque São Lourenço. Pedimos uma conversa com a Ana, que era a diretora do São Lourenço, e ela abriu o São Lourenço para que haja a primeira mostra Arte, Bicicleta e Mobilidade.
Ó, quando você fala em São Lourenço, a gente está falando do Centro de Criatividade que fica ali no São Lourenço, né, no Parque São Lourenço.
Ficava, né? Agora não tem mais o Centro de Criatividade. Mas era o Centro de Criatividade que foi muito ativo nos anos 80 e a gente frequentou ali por um tempo, né? Até ministramos oficinas de modelagem, de veículos fantásticos para crianças.
Sim, as colônias de férias.
As colônias de férias do São Lourenço. Então, no Centro de Criatividade, a gente montou uma exposição, chamou diversos artistas, como nosso amigo saudoso Alf Vivern.
Sim, Alf.
Aconteceram performances e ali já tinha a semente da bicicleta branca. Tinha uma bicicleta pintada de branco aos moldes dos holandeses, dos provos, que ficava lá na parede e qualquer pessoa podia pegar a bicicleta lá da sala de exposições, sair para dar uma volta e devolver lá.
A bicicleta ela era pintada de branco e assim ela se dedicava ao uso de todas as pessoas, de toda a sociedade, é isso?
Ela estava com uma proposta artística e todos que precisavam podiam utilizar ela. Nesse dia, foi muito importante que a gente começou uma conversa com o pessoal do IPUC. Em 2007, a gente chamou a arquiteta Maria Miranda para fazer uma fala sobre os planos da prefeitura sobre a bicicleta em Curitiba. E foi lá que a gente conheceu o Belotto, José Carlos Belotto, e o Antônio Miranda. Eles estavam ali sentados na plateia, e enquanto a Maria Miranda explicava, né, o valoroso plano cicloviário municipal, eles iam fazer ciclovias sobre o passeio, e aí houve aquela discussão, mas o que é o passeio? O passeio é a calçada.
Uhum.
Então, mas é em cima da calçada ou em cima da parte onde não é calçada? Ela, não, em cima da calçada. O passeio em Curitiba chama-se calçada. E ela mostrou um plano com os projetos de onde seriam as ciclovias, isso há 14 anos atrás, né?
Uau.
Algumas coisas saíram do papel, mas muitas não saíram do papel. Em 2007, a gente estava também já organizado, né, depois de ter feito algumas conversas com o PUC, de fazer a primeira ciclofaixa de Curitiba. E a gente já tinha uns 40 ciclistas à vontade, já tínhamos os estêncils preparados, e tinta comprada, e já sabíamos o lugar onde ia ser feito. E no dia 22 de setembro de 2007, a gente resolveu parar. É o Dia Mundial Sem Carros, né? O Dia Mundial Sem Carros, ele é comemorado no mundo inteiro. Foi uma iniciativa de ambientalistas franceses, europeus, que se espalhou pelo mundo.
A gente vai falar sobre isso aí, esse programa.
Uhum. Mas foi no dia 22 de setembro. A gente saiu numa pequena bicicletada do centro da reitoria, né? A reitoria foi o grande berço do cicloativismo local aqui.
Aliás, a gente está com uma possibilidade de marcar o Pátio da Reitoria como o começo, né, do movimento aqui em Curitiba.
Já está marcado.
Já está marcado.
No dia 22 de setembro, né, agora quinta-feira, às 9 horas da manhã.
Quarta-feira, vai ter programa, hein?
Quarta-feira, às 9 horas da manhã, vai ter um ato junto com o reitor da universidade. O deputado estadual Goura vai estar presente e ali vai ser lembrado como berço do cicloativismo local aqui, o Pátio da Reitoria. De lá saiu essa bicicletada, cerca de 40 ciclistas pegaram o centro da cidade, ali perto do colégio estadual, passaram no passeio público, e lá no passeio público estava tendo a visita de uma pessoa ilustre, o prefeito do momento, que era o Beto Richa. Então o Beto Richa estava atrás das grades ali do passeio público, visitando a feirinha. Eu acho que tinha feirinha ali, não me lembro. Já.
2007.
Mas aí o movimento passou por ali, reconheceu ele e sua comitiva, parou e conversou. O Gora, eu acho que já conhecia, e tem uma foto célebre do Gora com uma máscara de pirata através das grades, estendendo a mão e cumprimentando o Beto Richa. E a gente falou, a gente está indo pintar uma ciclofaixa.
Foi nesse dia. Eu não sabia dessa foto. Uau.
Subimos ali a Avenida Paraná, entramos na rua Augusto Stresser, e no comecinho da Augusto Stresser existia o ateliê dos artistas do coletivo Interlux e a escola de yoga Govardhana. E foi ali na primeira quadra da rua Augusto Stresser, quando as quadras são triangulares ali.
Sim.
Foi parado os carros, colocado uma mesa, estendido uma toalha com frutas e comidas. E a gente foi com 40 pessoas colocando stencil, fazendo pictogramas de bicicleta com faixas pontilhadas numa quadra da Augusto Stresser. Quando terminou esse movimento, os ciclistas estavam jogando os capacetes para cima e comemorando o ato. Quando parou uma viatura da Guarda Municipal e os policiais, ainda um pouco tímidos, saíram do carro e perguntaram baixo, quem foi que fez?
Quem é responsável?
Quando os ciclistas levantaram as mãos, foi eu. E ele ficou um pouco perdido, mas escolheu um de cada espécie, um barbudo, o careca e o cabeludo, para acompanhar, para se explicar na delegacia.
Vamos, calma aí. Gente, eu deixei aqui o Fernando, olha só que autoridade que eu tenho, né? Mas assim, eu fui ouvindo e vou embarcando nessa história junto e de repente me dei conta que uma coisa está super conectada com a outra e o Fernando está falando já, dando spoiler de um programa que a gente ainda vai fazer, que vai se chamar Crime Ambiental Nem a Pau, e logo vocês vão entender essa liga, e eu não vou deixar você falar então quem são essas três pessoas.
Tá bom?
Só para o pessoal continuar aqui com a gente e acompanhar essa história. Tem muita história em Curitiba e a bicicleta. Fer, nesse dia do que eu estou chamando também, que vai ser o próximo programa, Crime Ambiental Nem a Pau, três pessoas, então, foram enquadradas ali numa situação de responsabilidade coletiva, né? Social, ali onde estavam todos. Mas esse é o grande momento onde a bicicleta ganhou uma pauta no município e no Brasil, né? Aí, eu quero dizer o seguinte, nesse dia, ou nesse momento, é que se firmou o movimento em torno da bicicleta, em torno da ciclomobilidade, né? Eu queria retomar aqui, ó, para a gente poder, nesse primeiro bloco, tratar desse assunto, que são vários assuntos, como eu falei, mês de setembro é interessantíssimo para a gente debater esses assuntos, mas aqui eu falei, ó, o Arte Bicimove é o grande movimento que reuniu amigos e artistas que usam a bicicleta como veículo de consciência coletiva sobre a consciência, sobre o uso do espaço urbano. Então, eu queria que você pudesse, se você concorda com isso, é somar a essa fala, como que é pensar o espaço urbano através da bicicleta como veículo, né? E se o Arte Bicimove promove isso. Ou se ele promove ainda muito mais do que isso.
Sim.
Agora calma aí, que o túnel do tempo precisa se atualizar. Mas fica aqui a pergunta. O que é o Festival Arte Bicimove?
O Arte Bicimove, ele é ou foi, durante 10 anos, uma ação de escultura social, acho, de modelagem social.
Uhum. Escultura social em termo do artista Joseph Beuys,
né? Através da mídia livre, eu acho, né? Mídia livre porque teve um edital de mídia livre e a gente entendeu que realmente o Arte Bicimove eram ações cívico-culturais. Então, esse festival de bicicleta e mobilidade, ele... Na verdade, a gente queria fazer um levante, uma pauta sobre a bicicleta como um veículo de acesso à cidade. Então, nós convocávamos os cineastas amigos, os artistas, designers, os dançarinos, os músicos, os artistas gráficos, para a gente pontuar, pautar a bicicleta no seu dia a dia, de cada artista, de cada escritor, durante setembro. Então, criávamos um calendário coletivo. Era baseado no calendário coletivo.
Quem tinha atores, proposta, somava o calendário.
É, a gente tinha que intimar as pessoas, falar, quero um evento seu, quero uma performance tua. Então, eu vinha lá, e aí o pessoal falava, quero fazer um derrame de tinta na Marechal Deodoro com a Marechal Floriano. A gente colocava lá no, na agenda do Dia Sem Carro.
Ou seja, existia um convite, uma vontade, uma curadoria, mas era aberta a todos que quisessem participar, contanto que tivesse uma sintonia, né? Uma harmonia com essa ideia da bicicleta na cidade.
Essa curadoria, na verdade, a gente contatava as pessoas, né? A gente lançava um edital aberto, as pessoas se inscreverem, mas funcionava quando a gente intimava elas, falava, quero uma performance sua. Aí vinha o pessoal lá e juntava músicos e falavam, vamos fazer um evento música para sair da bolha no cruzamento movimentado da cidade na hora do rush. Então a gente ressignificava aquele local e por todas as pessoas que passavam nele, nesse cruzamento, vinha um som acontecendo, uma coisa inusitada, e era muito maluco que a qualquer momento, qualquer outro dia, eles poderiam...
Tá ali de novo.
É, de novo, assim, né?
E além do Música para Sair da Bolha, tinha o Ciclecine, na Cinemateca, na maioria das vezes, se não todas as edições. Tinha um desfile também de bicicletas, tinha também palestra, Cicle Chique.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.